2018. Para fazer a leitura da Bíblia, eu convido o vereador Alexandre Pérez.
Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9.
Passamos ao expediente com a palavra a segunda secretária, vereadora Silene Carvalini.
Leitura e votação da ata da 14ª sessão ordinária, 28/5/2018.
A ata está em discussão, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos à leitura das indicações com a palavra a segunda secretária.
750, Hélio Alves Ribeiro, realizar uma formação, curso de elaboração de projetos culturais através de leis de incentivo ao esporte para a organização social da nossa cidade, que tenham como objetivo e finalidade a cultura. 751, vereador Hélio Alves Ribeiro, realizar uma formação, curso de elaboração de projetos esportivos através da lei de incentivo ao esporte para organizações sociais da nossa cidade, que tenham como objetivo a finalidade o esporte. 752, Silene Carvalini, tomar providências para tornar a ONG 1 milhão de amigos de utilidade pública. 753, Hélio Alves Ribeiro, tomar providências junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, no sentido de construir um orquidário no Parque Mirim. 754, Alexandre Carlos Pérez, adquirir unidade móvel de saúde para exames preventivos, principalmente mamografia. 755, Alexandre Carlos Pérez, fechar as ruas do centro comercial aos sábados em período pré-programado, viabilizando o calçadão como objetivo de estimular os comerciantes, prestadores de serviço e outras atividades. 756, João de Souza Neto, realizar estudo para dispor sobre o projeto de lei ordinário sobre a criação de feira do produtor rural de Indaiatuba e eventuais ações a fins que promovam o desenvolvimento rural no município de Indaiatuba. 757, João de Souza Neto, intensificar o policiamento no bairro Jardim União. 758, João de Souza Neto, estudar a possibilidade de transformar todas as ruas em sentido de mão única no bairro Jardim União. 759, João de Souza Neto, implantar placas com nomes das ruas em todas as esquinas do bairro Jardim União. 760, Arthur Machado Espíndola, realizar estudo para averiguação de ações possíveis na árvore da rua Francisco Anselmo Scaquete, número 540, bairro Vale do Sol. 761, Arthur Machado Espíndola, realizar estudos e após implementar melhorias no tráfego de veículos automotores junto à rua Leopoldo Sombini, Jardim São Francisco. 762, Arthur Machado Espíndola, elaborar um estudo e após implementar soro antiofídico nas redes de pronto atendimento do município de Indaiatuba. 763, João de Souza Neto, realizar estudo para remoção do canteiro central localizado na Avenida Francisco de Paula Leite, na bifurcação com a rua Professora Francisca Lucinda Bueno, no Jardim Califórnia. 764, Edivaldo Bertipaglia, incentivar a adesão de empreendedores em nossa cidade ao sistema MEI, microempreendedor individual, para que os mesmos possam conhecer os benefícios de se atuar em uma área com a devida regularização. 765, Edivaldo Bertipaglia, criar um cadastro municipal de prestadores de serviço de Indaiatuba, concentrando as informações pertinentes, facilitando a divulgação por parte dos trabalhadores e a procura por parte da população que se utilizará na mão de obra. 766, Ricardo Longatti França, instalar uma unidade da Defensoria Pública Estadual em Indaiatuba. 767, Ricardo Longatti França, realizar melhorias e manutenção em parquim e campo de areia localizado em espaço público no Jardim Dr. Carlos Augusto de Camargo Andrade. 768, Ricardo Longatti, França. Realizar melhorias nas instalações da Escola Estadual Aurora Escodo Groff. 769, Ricardo Longatti, França. Instalar um semáforo no cruzamento entre a Avenida Presidente Vargas e Rua Humaitá. 770, Ricardo Longatti, França. Ampliar as campanhas de divulgação, esclarecimento e incentivo à doação de sangue no município. 771, Ricardo Longatti, França. Revitalizar parquinho localizado em espaço público no bairro Jardim Primavera. 772, Ricardo Longatti, França. Designar agentes de trânsito para que faça acompanhamento do tráfego nos horários de pico nas escolas do município. 773, Silene Carvalini. Viabilizar estudo para retomar o patrulhamento de bicicleta na Guarda Civil. 774, Silene Silvana Carvalini. Implantar lombadas e faixas de pedestres na rua Tupinambás, entre as ruas Carijó e Carlos Drummond de Andrade. 775, Silene Carvalini. Padronizar os procedimentos de manutenção e limpeza nos ônibus do transporte público. 776, Silene Carvalini. Implantar um aplicativo para auxiliar surdos a utilizar o serviço de ambulância e acionar a Guarda Civil Municipal. 777, Célio Massal Canesaki. Realizar estudos visando a implantação de câmeras de monitoramento na estrada SP-73, no bairro Tombadouro. 778, Célio Massal. Efetuar a repintura de solo na extensão da rua Bernardino de Campos, do centro. 779, Célio Massal. Estudar a possibilidade de ser oferecido pelo Hospital Augusto de Oliveira Camargo uma acomodação de melhor qualidade aos acompanhantes dos pacientes internados no referido hospital. 780, Jorge Luiz Lepinski. Realizar mais projetos efetivos destinados aos adolescentes de prevenção às drogas. 781, Jorge Luiz Lepinski. Criar um projeto de apoio ao profissional e capacitação para atendimento ao público para os profissionais da Secretaria de Saúde. 782, Jorge Luiz Lepinski. Efetuar melhorias nas coberturas dos pontos de ônibus por todo o município. 783, Jorge Luiz Lepinski. Substituir os antigos ecopontos pelos ecopontos subterrâneos. 784, Jorge Luiz Lepinski. Oferecer maior abertura para professores, gestores e coordenadores das escolas municipais opinarem em busca de melhorias. 785, Jorge Luiz Lepinski. Incentivar a aprendizagem prática nas escolas municipais. 786, Alexandre Carlos Pérez. Efetuar a manutenção em brinquedos localizados no Parque Infantil, próximo à Rua Antônio Angelino Rossi. 787, Adeilson Pereira da Silva. Construir faixas de pedestres com travessia elevada entre a empresa Funditub e o Banco Itaú, na Avenida Francisco de Paula Leite, SECAP. 788, Adeilson Pereira da Silva. Construir uma escola municipal de ensino básico na Rua Três Maria, ao lado do Sereno, na Cidade Nova. Lidas as indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Com a palavra, o vereador Alexandre Pérez.
Som. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o Fábio Alexandre, que está aqui, o vereador, todos os vereadores, através do vereador Luiz Alberto Pereira. Quero cumprimentar o Fábio Alexandre aqui da imprensa, que está sempre prestigiando aqui as nossas sessões e sempre divulgando no jornal Tribuna de Indaiá da melhor maneira possível, para que a gente possa acompanhar pela imprensa escrita todos os feitos aqui deste parlamento. Carlos Maestro, que também não perde uma sessão, homenageados, que eu estou vendo no alto aí, aqui presentes também. Enfim, quero defender aqui algumas indicações. Uma delas, eu já fiz essa defesa o ano passado e quero reiterar essa defesa, é que a Prefeitura adquira uma unidade móvel de saúde parecida com aquela que vem em outubro, aqui no Outubro Rosa, né? Que o pessoal chama de mama móvel. Eu entendo que a prefeitura podia adquirir ou montar uma unidade parecida daquela, que percorressem os bairros fazendo exames preventivos, como exame de pressão, para ver se é hipertenso, exame de glicemia, para ver se tem diabetes, exame de visão para ver se tem catarata, e também, lógico, equipado com aparelhagem para fazer o exame de câncer de mama, né, mamografia, para verificar se a mulher realmente tem algum indício de câncer de mama, e também, por que não, já aproveitar também um outro exame preventivo simples de fazer, mas que nem eu fiz ainda, mas é simples, que é o exame de toque, né? Que eu acho que é muito importante, que é um dos problemas que mais atingem aí os homens do nosso Brasil aí como um todo, né? Então, é reiterar essa indicação que eu fiz ano passado, que é que a prefeitura adquire ou monte uma unidade móvel de saúde que percorram os bairros fazendo exames preventivos, como esses que eu citei agora. É muito mais barato prevenir do que tratar depois que a gente já sabe, depois que já diagnosticou o problema. Então, é muito importante essa prevenção, e por isso que eu indico a aquisição dessa unidade móvel de saúde. Outra indicação que eu também quero defender aqui é que veja-se a possibilidade de fechar ruas, uma rua ou outra, né, de maneira pré-agendada, nos finais de semana, no sábado, por exemplo, no centro da cidade. E aí fazendo alguns eventos naquela rua, né? Aqui a indicação diz: fechar ruas do centro comercial aos sábados em período pré-programados, viabilizando calçadão, com o objetivo de estimular os comerciantes, prestadores de serviços e outras atividades. Não só isso também. E também visando promover a possibilidade de uma geração de renda para pequenos produtores em barracas autorizadas, venda de alimentos para ONGs, oportunidade de apresentação de artistas e demais projetos. Ou seja, pegaria, o centro fica, ele fica, algumas ruas poderiam ser fechadas e ter esses tipos de evento, né? Ajudaria ONGs, ajudaria o comércio, poderia promover artista, que poderia fazer alguma exposição, e isso traria o quê? Traria uma espécie de retorno para os comerciantes da região. É voltar da vida para o centro, né? É isso que eu defendo também aqui nessa indicação. Muito obrigado.
Indicações, continua em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo França.
Boa noite, senhor presidente, senhorita vereadora, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente. Gostaria de falar de três das minhas indicações. Vou iniciar com um pedido que faço para a prefeitura elaborar um estudo e um projeto de adequação de trânsito nos horários de pico das escolas municipais, e não só nelas, mas também as escolas particulares. A gente sabe que algumas escolas do município têm muito problema no horário de entrada e saída dos alunos, problema de trânsito. Então, um exemplo ali é a lateral do Objetivo, a escola Objetivo ali, a lateral ela fica muito repleta de carros, tanto na parte da avenida, que vai ao Parque Ecológico, quanto na parte de trás, e tantas outras creches, EMEBs, escolas municipais têm esse problema. No horário de entrada e saída dos alunos, fica um Deus nos acuda. Muitos moradores das regiões próximas a essas escolas reclamam. Então, peço que a prefeitura estude exatamente o que está acontecendo e elabore uma forma de desenvolver um projeto de trânsito para esse horário. São meia hora, 40 minutos que a prefeitura poderia investir mais em ter uma conscientização no trânsito ali, uma organização para evitar acidentes e transtornos no fluxo. Além disso, faço um pedido que a prefeitura estude a implementação de um semáforo na rua Humaitá, aqui no fim da Humaitá, com a Vargas, né? Quem passa ali no horário de pico percebe como fica realmente complicado o trânsito ali. Já é uma demanda antiga que fiz através do meu mandato para a prefeitura. No ano passado já havia reclamado disso e, infelizmente, até hoje a gente não teve uma resposta objetiva. Vocês vão fazer um estudo, vocês não vão fazer o estudo, vocês vão colocar um semáforo lá ou não. Então é uma demanda recorrente, é ali no entroncamento com a Vargas e a Humaitá, onde fica a banca do Jair, que todos devem conhecer, né? Uma banca antiga e tradicional de cidade. Ali naquele cruzamento é muito complicado. Então eu peço novamente que a prefeitura estude a colocação de um semáforo nesse ponto. E por fim, mas não menos importante, venho novamente tratar do tema da doação de sangue. O nosso município ele tem a oportunidade de ter muitos doadores, a gente infelizmente só tem uma campanha por mês, que é na FIEC, e peço que a prefeitura realize um trabalho de esclarecimento e incentivo para que as pessoas vão doar sangue. Não só é necessário, como é fundamental para um próximo passo, que é a elaboração de um banco de sangue, um posto de coleta fixo e outros afazeres que eu entendo serem importantes para o nosso município no futuro. Então a prefeitura tem que ser protagonista no papel dela de divulgar, conscientizar e trazer as pessoas a entenderem mais e participarem mais das campanhas de doação de sangue. Muito obrigado, senhor presidente.
Explicações, continua em discussão com a palavra o vereador Massal Canezaki.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aqui a imprensa que está nos acompanhando, os visitantes aqui também, presente nosso ex-vereador, Tomazeto, presente também os meninos da Escola Adventista, enfim, todos que estão nos acompanhando. Quero dar destaque a uma indicação onde fala exatamente uma implantação de câmeras de monitoramento na estrada SP-073, né, que é a que liga ali o Tombadouro. O bairro Tombadouro hoje é um bairro que tem bastante moradores ao redor, alguns condomínios que já estão também lançando, tem a escola de período integral e também vai ser no futuro uma rota de acesso de fuga, né, também para os moradores de Itaici. E ali, realmente, quando aumenta o fluxo, também aumenta os problemas. Então a ideia era que implantasse essas câmeras para monitorar esse fluxo que está acontecendo e cada vez mais vai aumentando. Até coloquei para o meu assessor, tem o Pesqueiro Santo Agostinho por lá também, né, Gleison? Quem não conhece, um ótimo local, também muito movimentado nos finais de semana, as pessoas saem à noite e ali também tem esse perigo que percorre ao local. Então, mais atentar a esse assunto. E outro, também, é uma indicação onde peço para estudar uma possibilidade de ser oferecido pelo AOC, uma acomodação de melhor qualidade aos acompanhantes dos pacientes. Estive conversando agora com a nossa vereadora, Silene Carvalini, e realmente o AOC, na estrutura atual, os acompanhantes eles se acomodam em cadeiras, mas acredito aí, nesses próximos meses, quando inaugurar a nova ala, isso já será diferente, e acredito que essa indicação vem de encontro com um pedido de algumas pessoas que vêm conversando conosco. Então, são essas minhas indicações. Obrigado, presidente.
Ações, continua a discussão com a palavra o vereador Januba.
Boa noite, senhor presidente, companheiros de bancada, imprensa falada e escrita, público presente, as meninas do Voto Consciente, um abraço. Luiz Medeiro também está hoje aqui, um abraço. Senhor Wilson Tomazeto, ex-vereador dessa casa. Heleno também, que está nos prestigiando aqui, a todos, muito boa noite. Senhor presidente, eu quero falar de quatro indicações, três delas nós vamos falar do bairro do bairro Jardim União. Jardim União, os moradores, nós tivemos nessa semana anterior uma reunião no local, onde foi pedido para intensificar o patrulhamento das nossas viaturas da Guarda Municipal naquela região. É um bairro pequeno e tem que passar por muitas dificuldades. Uma outra delas é implantar placas com sinalização das ruas daquela região que não temos como identificar as ruas, não tem nem como chegar, muitas vezes, o carteiro naquele local. E tem uma outra indicação que eles estão pedindo, o policiamento, a implantação das placas de rua, e uma outra indicação é a possibilidade de transformar todas as ruas no sentido único, porque tem uma escola e o trânsito fica confuso, muitas vezes, trazendo acidente para as crianças e para idosos naquela região. Então, falando dessas três indicações do Jardim União. Também estou indicando hoje estamos indicando nos termos legais ao nosso prefeito municipal que providencie junto aos órgãos competentes para que seja feito um estudo para dispor sobre o projeto de lei ordinário sobre a criação da Feira dos Produtores Rural de Indaiatuba, acentuações e ações afins de que promovam o desenvolvimento rural do nosso município. Para tanto, o presente projeto vem de forma completa, onde apontamos provável local para a realização da feira, bem como apontando também a entidade que seria uma das responsáveis em militar junto aos produtores rurais, que seria o Sindicato Rural de Indaiatuba. Também linkamos o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, projeto que o projeto é patrocinado pelo governo do Estado. Ou seja, nós gostaríamos muito de que nossos produtores rurais da nossa região, da nossa cidade, tivessem a oportunidade de estar apresentando os seus produtos naturais. Muitas vezes, a gente sabe que nas feiras livres da nossa cidade, são empresas que muitas vezes fazem feiras em toda a região. Né? É um supermercado volante. Então, nós precisamos trazer para a nossa cidade realmente os produtos naturais da nossa região, da nossa cidade, e assim promover as famílias, de uma forma geral, o nosso produtor, que precisa muitas vezes de apoio e mostrar seus produtos, talvez de uma feira livre, onde simplesmente estariam atendendo a nossa população da melhor forma possível. Será só isso os pedidos, senhor presidente. Obrigado.
Discussão, com a palavra o vereador Arthur Espíndola.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, senhores vereadores, imprensa que sempre nos acompanha, a todo o público presente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Senhor presidente, falando sobre minhas indicações, queria falar sobre a realização de estudo de averiguação de ações possíveis na rua Francisco Anselmo Scacchetti, no Vale do Sol. O que acontece? Lá é uma árvore, o Vale do Sol, não sei se todos conhecem, é um bairro que é zona urbana da cidade, mas fica muito próximo à zona rural. E por muito tempo teve problemas de infraestrutura. E hoje é um bairro 100% urbanizado, né? Nós temos ali asfalto, nós temos ali na entrada do bairro, lógico, temos ali um PCM em andamento para colocação de rede de água e esgoto no bairro, e está também em finalização, pós essa colocação de água e esgoto, também a colocação de asfalto naquele bairro. Então é um bairro que está em progresso, em crescimento. Só que nesse local a gente tem uma árvore no meio da rua. E essa árvore está causando um transtorno enorme a muitos moradores daquele local, porque ela está mal sinalizada, mal colocada e mal podada. Esse é o problema. Na verdade, ninguém aqui está pedindo a retirada da árvore. O que nós estamos pedindo é que seja feito um estudo para que se pode essa árvore, para que se garanta que não vai acontecer nenhum problema com vidas humanas, que é isso que a gente tem que proteger acima de tudo. Então, é importante que seja feito pelo menos uma averiguação, porque é algo que nós cobramos, tem um protocolo de 2016, deram 40 dias para a gente para resolver o problema, isso venceu no dia 14 de maio, nós estamos em junho. Então, somos obrigados a falar sobre isso em sessão. Importante também, falei aqui algumas semanas sobre o soro antiescorpiônico, que infelizmente é uma realidade epidêmica da nossa cidade, que nós precisamos de uma intervenção da prefeitura. E aí, em buscas, nós também descobrimos que nós não temos o soro antiofídico, que é para picada de cobra. Nós também não temos isso disponível na cidade de Indaiatuba. Não fica uma crítica à cidade de Indaiatuba, trata-se de uma logística do Estado, mas que a cidade de Indaiatuba tem que correr atrás e garantir que nós tenhamos isso para a nossa população. Espero que ninguém aqui sofra, ninguém aqui precise, mas quem já precisou sabe o quão complicado é e quanta atenção que a gente tem que dar a esse tema. Tanto sobre o antiescorpiônico, que já falei algumas semanas, agora sobre o antiofídico. Muito obrigado, senhor presidente.
indicações continuam em discussão. Mais um vereador. Eu apresentei 3 indicações à noite de hoje. 2 delas diz respeito a cursos de formação e elaboração de projetos, tanto culturais quanto esportivos, através da Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei de Incentivo à Cultura. Hoje nós sabemos que na cidade nós temos vários atletas paralímpicos na nossa cidade. E através do Instituto Paulus, que nós fizemos já uma conversa, seria feito esse curso de formação, mas no sentido de auxiliar essas pessoas a buscar recursos para desenvolver suas atividades, tanto esportivas quanto culturais. Uma terceira indicação diz respeito a solicitar junto ao SAI, no sentido de construir um orquidário no Parque Mirim. Hoje nós sabemos que muitas pessoas gostam de cultivar orquídeas e nada mais justo que um espaço tão bonito como é o Parque Mirim, que tenha um orquidário lá para as pessoas que gostam. Eu sei que são muitos tipos de orquídeas, mas nesse espaço poderiam ser plantadas aquelas orquídeas naturais que você encontra em alguns lugares com mais facilidade. Então essa sugestão lá para o SAI, que eu creio que vai ser a secretaria responsável lá pelo Parque do Mirim, para que seja feito um orquidário lá para essas pessoas que gostam, que cultivam as orquídeas. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para as devidas providências. Antes de passar a leitura dos requerimentos, eu quero aqui cumprimentar o senhor Wilson Tomazeto, presidente do Sindicato Rural, e o professor Heleno, coordenador de curso da Faculdade Max Planck, e agora delegado, também delegado do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Passamos à leitura dos requerimentos, com a palavra a segunda secretária.
Número 14/2018. Arthur Machado Espíndola requer informações referentes à vacinação preventiva contra a raiva.
O requerimento está em discussão. Pedido do vereador Cebolinha está em votação. Pedido de vista até a próxima sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. O pedido de vistas foi aprovado até a próxima sessão. Com a palavra a segunda secretária para a leitura das moções.
111, Massal Kanesaki. Congratulações ao Colégio Adventista em Dayatuba pela ação Impacto de Esperança, onde os alunos saíram às ruas entregando livros para a população e autoridades do nosso município. 118, Massal Kanesaki. Congratulações aos jovens adventistas que realizaram diversas ações solidárias, tais como doação de sangue, visita aos orfanatos, asilos, creches, entregas de cesta básicas, distribuíram livros, oraram e arrecadaram e distribuíram alimentos e água. 119, Hélio Alves Ribeiro. Congratulações à equipe de judô, SESI Indaiatuba, pela conquista de medalhas da Liga SESI São Paulo de Judô, primeira etapa regional, realizado no dia 20 de maio na cidade de Diadema. 120/2018, João de Souza Neto. Congratulações à senhora Isabela Simonelli Gomes, aluna do 8º ano do Ensino Fundamental 2, da Escola Professor Hélio Cerqueira Leite, por sua participação no projeto Parlamento Jovem de Indaiatuba, onde atuou como vereadora com grande entusiasmo, indicando melhorias da sua escola. 121, João de Souza Neto. Congratulações ao senhor Paulo Eugênio da Silva, vice-diretor da Escola Professor Hélio Cerqueira Leite, por sua atuação com grande profissionalismo e amor pela profissão. 122, João de Souza Neto. Congratulações ao senhor Renato Paulo Schmidt. 123, Célio Massal Kanesaki. Congratulações ao senhor Heleno da Silva Luiz Júnior, que no dia 19 de maio de 2018 assumiu o cargo de delegado do Conselho Regional de Educação Física. Lidas moções, senhor presidente.
Moções estão em discussão. Com a palavra o vereador Massal Kanesaki.
Novamente, boa noite a todos. Bom, quero iniciar aqui as minhas moções. Eu fiz uma para uma pessoa que é meu amigo, já que é conhecido aqui na cidade, muitas vezes a pessoa conhece pela Secretaria dos Esportes, também pela Faculdade Max Planck, mas não conhece exatamente seu currículo,
essa pessoa que eu estou falando, meu amigo, professor Heleno, que está presente. E como o presidente falou, presidente, que ele acabou de assumir agora o cargo de delegado regional do Conselho de Educação Física. Para quem não conhece, é um cargo muito importante, que ele representa aqui todo esse conselho regional, na nossa cidade e na nossa região. Tem uma missão de grande importância dentro desse cargo na área de educação física. E eu gostaria também que as pessoas conhecessem o seu currículo, que não é só apenas um currículo na prefeitura ou também na Faculdade Max Planck. É um currículo extenso. E aqui fala que o Heleno da Silva Luiz Júnior, 35 anos, atleta de futebol do Esporte Clube Primavera em Sorocaba, formado em educação física, foi preparador físico do Esporte Clube Primavera, Ituano Futebol Clube e Associação Desportiva de Indaiatuba, onde hoje atua na Secretaria de Esportes como fisiologista do exercício e preparador físico de modalidades individuais e coletiva. Funcionário público de carreira, foi coordenador de esportes de alto rendimento e atualmente está coordenador pedagógico da Secretaria de Esportes. Na Faculdade Max Planck, trabalhou como gerente comercial, coordenador de programas acadêmicos e coordenador da área social e assessor de direção. E atualmente, ele é docente do curso de Educação Física e gestor institucional da faculdade. Também possui especializações na áreas humanas, saúde, gestão de processos, gestão empresarial, ciências, do treinamento esportivo pela Universidade de Anderson, Estados Unidos e Unicamp. Possui mestrado em Educação Física, doutorado, Ciências de Saúde e também pela Universidade Federal de São Paulo. Então, por isso e tudo que ele está hoje assumindo esse cargo de responsabilidade, Heleno, receba a nossa moção aqui de congratulações por mais uma responsabilidade que está hoje exercendo e dentro de todo esse currículo tenho certeza que vai conseguir honrar e fazer com muito profissionalismo. Parabéns, Heleno. A segunda moção, são duas moções que também acredito que são de grande importância no impacto das pessoas que moram aqui na cidade. E também está presente aqui hoje todo o grupo da Escola Adventista. Então agradeço inicialmente a nossa amiga Ana Cieba, que está junto com os meninos e as meninas, os pais. Vou até citar os nomes dos meninos que estiveram aqui na Câmara Municipal e através da ação onde eles trouxeram e espalharam um pouco da esperança, através do livro Impacto da Esperança, e eles trouxeram aqui na Câmara Municipal, para quem não sabe, passaram em cada gabinete, conversaram com os assessores, deixaram um livro, e esse livro fala muito dos males que as pessoas sofrem no dia a dia, às vezes não sabe para quem recorrer. Li um pouco, não vou falar que eu li inteiro ele, mas eu acredito que seja muito importante, em muitas respostas, que nós procuramos no dia a dia, ele tem aqui nesse livro. Então, esse trabalho social que vocês, através do nosso diretor Daniel, também do Colégio Adventista, ele não só iluminou a Câmara Municipal, mas iluminou toda a nossa cidade, e eu quero registrar aqui a presença da Ana Sofia, estudantes, Maria Eduarda, Emanuela, Rafael, Leonardo, Estela, Daniel e Vinícius aqui nesta noite. Agradecer de coração, eu sei que vocês no dia se esforçaram e foi uma coisa natural, onde nós sentamos, batemos um papo e vocês explicaram inteiramente um resumo do qual a importância desse livro na nossa vida. Então, agradeço de coração e leve dessa casa essa moção de congratulações pela iniciativa de trabalho, porque o Colégio Adventista faz diferença nas vidas das pessoas. E vocês são todos responsáveis por essas ações. Ana Cieba, muito obrigado. Manda um abraço para o professor Daniel. Obrigado, pessoal. Parabéns.
Moções continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Januba.
Boa noite, senhor presidente, companheiros de bancada, público presente.
Primeiro eu quero aqui também parabenizar o companheiro Massal, que está pela homenagem ao Colégio Adventista e aos seus alunos, também ao companheiro Hélio Ribeiro, presidente, à equipe de judô do SESI, ao Heleno, um batalhador, a gente sabe disso, só não colocou no currículo que você jogou na comunidade independente, viu, Heleno? Depois, na próxima, a gente coloca. Né? Senhor presidente, vamos falar de três moções, e uma delas, nós vamos falar do senhor Paulo Eugênio da Silva, que é o vice-diretor do Colégio Hélio, que deve estar presente nesse momento aqui, e a gente está fazendo essa homenagem a ele pelo trabalho desenvolvido nessa escola, um trabalho que já se faz em 3 anos, e hoje o Hélio é uma referência no nosso município, uma referência como escola estadual, graças à sua participação na vice-liderança. E também quero fazer uma condenação também ao senhor Renato Paulo Smith. Né? O senhor Renato Paulo Smith é o diretor responsável da cidade de Indaiatuba, no Colégio Hélio, está 20 anos na cidade, que escolheu para viver e construir a sua família, casado, pai de 2 filhas, professor de matemática, há quase 20 anos no estado de São Paulo, é pedagogo com especialização em gestão escolar. Então, a gente, quem aqui fazendo essa homenagem ao senhor, pelo seu trabalho desenvolvido na escola. E por último, senhor presidente, eu quero fazer uma moção à senhorita Isabela Simonelli Gomes. Isabela e essas duas moções nós estamos fazendo pela uma indicação dela, é a vereadora Mirim da Escola Hélio, onde eu sou padrinho dela, e ela fez essas moções para o diretor e o vice-diretor, e nós estamos aproveitando e fazendo essa moção também para ela pela sua dedicação dentro da escola, pela sua vontade de acertar, pela sua contribuição na escola, e que se destacou aqui quando, no projeto que passou por essa Câmara, como vereadora Mirim, né, do Parlamento Mirim. Então, nós estamos homenageando ela também pela atitude dela, pela vontade dela de estar homenageando os dois diretores daquela escola, e nesse sentido que nós acreditamos que é uma jovem e que pode ter um futuro muito brilhoso dentro da escola e dentro da nossa cidade. E, principalmente, que a gente gostaria muito que essas possibilidades do jovem se renovar dentro da escola, de conhecer política e de querer falar sobre política, isso nos atrai muito a essa vontade. Então, a gente também está fazendo essa homenagem a ela. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
As moções continuam em discussão. Quero aqui falar da minha moção. Fiz uma moção aos atletas do SESI, da equipe de judô. Não puderam estar presentes, nós estaremos indo até o SESI para a entrega da moção. Mas são eles. Foi na etapa regional realizada no SESI Diadema, dia 20/5. Primeiros lugares: Heloísa Marcon, sub-15, meio pesado. Laís Loreato Molina, sub-13, médio. Davi Amato Trevisan, sub-15, ligeiro. E Vitória Pim, sub-18, pesado. Segundos lugares: Vitor da Silva Cesarino, sub-13. E Janaína Capela Dias, sub-18, médio. Terceiros lugares: Diogo Henrique de Lima, sub-15, meio pesado. E Vitor Amato Trevisan, sub-18, ligeiro. E ao professor técnico Daniel Brandão, parabenizar toda a equipe de judô do SESI, que tão bem vem representando a nossa cidade nessas competições de judô, não somente nesse ano, mas todos os anos a gente tem apresentado moções à equipe de judô. O esporte na cidade como um todo representa muito bem Indaiatuba. Cumprimentar também e parabenizar o pessoal do Colégio Adventista, que através do livro Esperança fizeram um trabalho grandioso na cidade. Eu tenho certeza que isso é de grande importância e grande valia, porque trata dos valores do caráter dessas crianças que levarão isso para a vida toda. Também cumprimentar o Paulo e o Renato, professores lá da Escola Hélio Cerqueira Leite, a aluna Isabela, que foi uma das vereadoras jovens aqui do nosso Parlamento Jovem, esse que já passou também pela Escola Dom José, e a nossa próxima escola é a Escola Camilo. E dessas ações do Parlamento, Renato, Paulo e Isabela, foi apresentado um projeto nessa casa através do vereador Pepo, criando o dia de conscientização contra o desperdício de água. Então, das ideias que vocês tiverem. Eu acredito que sairão mais projetos do Parlamento Jovem. A Escola Dom José também esteve presente, muitas ideias boas. A próxima escola é a Camilo e tem mais 10 escolas inscritas para também eleger seus jovens vereadores nas suas escolas. Também cumprimentar o professor Heleno, que dentre tantos afazeres, agora também foi eleito delegado do Conselho Regional de Educação Física. Um cara batalhador e merecedor, que faz muito por nossa cidade, através da Secretaria de Esportes, através da Max Plan e de muitos projetos que ele desenvolve. Enfim, parabéns a todos os homenageados. As moções estão em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. As moções foram aprovadas. Com a palavra, a segunda secretária, para a leitura dos projetos que serão encaminhados às comissões.
Projeto de Lei 136, Luiz Carlos Chaparini. Denomina a rua Hélio Ercínio dos Santos, o logradouro público do loteamento Jardim Monte Carlo, que especifica as comissões. Projeto de Lei 137, Luiz Carlos Chaparini. Denomina a rua José Brossi, o logradouro público do loteamento Jardim Maritacas, que especifica as comissões. Projeto de Lei número 138, Alexandre Carlos Pérez. Denomina Padre Antônio Janone, o logradouro público do Jardim Residencial Dona Lucila, especifica as comissões. Projeto de Lei 139, Executivo Municipal. Altera a Lei número 6.937, de 18 de maio de 2018, para adequar a denominação do Sistema de Zona Azul Eletrônica, às comissões. Projeto de Lei número 140/2018, Executivo Municipal. Revoga a Lei número 3.539, de 17 de abril de 1998, que dispõe sobre a concessão do direito real de uso de imóvel pertencente ao patrimônio público municipal, em favor da Escola de Samba Imperador de Santa Cruz, às comissões. Projeto de Lei 141/2018, Executivo Municipal. Revoga o dispositivo da Lei número 6.917, de 3 de maio de 2018, que autoriza o repasse de recursos financeiros em favor das entidades que especifica, no corrente exercício, e dá outras providências, às comissões. Projeto de Lei número 146/2018, Jorge Luiz Lepinski. Denomina a Rua Leopoldo Valezinho, logradouro público do Jardim Nova Veneza, que especifica as comissões.
Projetos serão encaminhados às comissões para suas devidas análises. Passamos à ordem do dia. Suspensão da sessão por 2 minutos. Declaro reaberta a sessão. Estamos na ordem do dia. Já foi feita a leitura do projeto. O projeto está em discussão. Não foi lido? Então peço que a primeira e a segunda secretária façam a leitura do primeiro projeto que consta da ordem do dia.
Projeto de Lei número 6/2018, Luiz Alberto Pereira. Altera o Decreto Legislativo número 3.000, de 1997, e dá outras providências. Votação única, 2/3.
O projeto está em discussão. O projeto está com a palavra. O projeto está em votação. Por se tratar de votação 2/3, vereador Januba.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Figura.
Presidente.
Vereador Pepo.
Favorável.
Vereador Cebolinha.
Favorável.
Vereador Massal.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Arthur.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Alexandre.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparini. Vereador Ricardo.
Sim, senhor presidente.
Vereador Edivaldo.
Favorável.
Vereadora Silene.
Favorável.
O presidente também é favorável.
Senhor presidente, justificativa do voto.
O projeto foi aprovado por unanimidade, com a palavra o vereador Cebolinha para a justificativa do voto.
Senhores vereadores, senhorita vereadora, povo nos honra com sua presença, pessoal da imprensa, sempre o vereador Evandro, Fábio, que hoje está quietinho aí, né, Fábio? A coisa não foi muito boa ontem, então... Eu queria, em primeiro lugar, fazer a justificativa do voto. Quero agradecer aos senhores vereadores, à senhorita vereadora, pelo voto favorável. Na verdade, é um projeto muito simples, mas de um valor histórico muito importante e muito grandioso para toda a coletividade. Na verdade, nós já tínhamos aqui um projeto que dava... um título honorífico de empresário do ano. E nós fizemos uma emenda onde colocamos que esse título passará agora a chamar-se Raffaello Fantelli. O senhor Raffaello, para quem conheceu e para quem também não o conheceu, eu coloco como uma das grandes pessoas, um homem generoso, um italiano, compromissado com Indatuba, foi um dos donos da Judite, um homem que tem um trabalho muito grande dentro de várias organizações sociais, teve também uma participação muito importante no Indaiatuba Clube, no Rotary, enfim, um homem que marcou o seu tempo pela sua inteligência, pela sua cultura e, principalmente, pela sua humildade e honestidade. Então, quando nós passamos a dar esse título, o nome do senhor Raffaello, é uma homenagem que nós fazemos a todos aqueles que, como ele, também vieram para ajudar a fazer o crescimento e fazer de Indaiatuba o que Indaiatuba hoje é. Então, eu fico aqui meus agradecimentos a cada um dos seus vereadores, e é esse o motivo de eu não ter feito uso da palavra anterior, e o faço aqui na justificativa de voto. Quero também cumprimentar o sempre-vereador Tomazetto, que também nos honra com sua presença. Muito obrigado.
Passo a palavra à segunda secretária.
Número 61/2018, Jorge Luiz Lepinski, Silene Carvalini. Dispõe sobre a criação do programa Banheiro Legal, que versa sobre a construção ou a disponibilização de banheiros de uso público em praças, locais onde sejam praticadas modalidades esportivas ou que sejam consideradas pontos turísticos da cidade de Indaiatuba. Segunda votação simples.
O projeto está em segunda discussão. O projeto está em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. O projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Com a palavra a segunda secretária.
Projeto de Lei número 88/2018, Jorge Luiz Lepinski. Institui no âmbito do município de Indaiatuba o programa Doador do Futuro e dá outras providências. Segunda votação simples.
O projeto está em segunda discussão. Com a palavra o autor, vereador Pepo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, imprensa. Boa noite a todos que nos acompanham na sessão. A Norma e a nossa amiga que está sempre presente aqui, participando e fazendo parte aqui da sessão, né, postando algumas coisas que acontecem na Câmara. Isso é muito bom para a gente. Queria também mandar um abraço especial ao ex-vereador, sempre vereador, Wilson Tomazetto, né, e ao Evandro Magnusso, também presente nessa casa, que também já foi vereador. Eu peço um voto favorável dos colegas aqui nesse projeto, que é um programa doador do futuro. O objetivo desse programa é levar nas escolas públicas municipais a importância da doação de órgão, na verdade, doação de sangue, desde criança, né? Para a pessoa saber o quanto é importante na juventude, na adolescência, quando ela crescer, a doação espontânea e regular de sangue. Sabemos que uma pessoa doando sangue pode salvar até 4 pessoas. Então, além desse programa, conscientizar a criança da escola, também fazer um trabalho para os vizinhos no entorno da escola, fazer um trabalho com os familiares e levar a importância. Sabendo disso, eu tenho certeza que a própria criança vai puxar a orelha do pai e cobrar, levando a importância que é a doação de sangue. Infelizmente, o brasileiro não tem o costume de doar sangue, e muito menos qualquer tipo de órgão. Então, esse programa, levando nas escolas municipais, trabalhando a criança desde de novinha, os jovens, adolescentes, eu tenho certeza que vem para somar muito com o cidadão. Então, peço voto favorável aos nobres colegas, sei que é um projeto de muita importância. Obrigado.
O projeto continua em discussão, o projeto está em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado com o voto favorável de todos os vereadores em segunda votação. Com a palavra a segunda secretária.
Projeto de lei número 92/2018, Luiz Alberto Pereira. Dispõe sobre a confecção e disponibilização de carnês de tributos municipais em braille. Segunda votação simples.
O projeto está em segunda discussão. O projeto está em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. O projeto foi aprovado em segunda votação. Com a palavra a segunda secretária.
Projeto de lei número 103/2018, João de Souza Neto. Dispõe sobre incluir a Feira dos Produtores Rurais no calendário municipal de Indaiatuba. Segunda votação simples.
O projeto está em segunda discussão. Com a palavra o vereador Januba.
Senhor presidente, boa noite, companheiros de bancada, público presente, imprensa. Senhor presidente, eu venho pedir aos nobres pares voto favorável a esse projeto, que fala, para não confundir, nós fizemos hoje, tem uma indicação e um projeto sobre o nosso produtor rural. O primeiro da indicação do projeto foi a questão de uma feira semanal, né, com produtos nossos. E esse projeto de lei, ele vem para coroar o trabalho os produtores do nosso município, que já participamos do circuito das frutas e somos hoje o terceiro produtor, maior produtor de uvas do estado de São Paulo. E não temos, estamos pedindo a aprovação desse projeto, que seria o dia do produtor, onde vai ser comemorado uma semana, uma quinzena no mês de abril. Essa feira já existe hoje com a participação do Sindicato Rural e a Prefeitura Municipal, porém não está inserida no seu calendário para que as cidades vizinhas da nossa região possam vir e participar, até numa forma de turismo, de trazer divisas para o nosso município. Então peço aos novos pares voto favorável a esse projeto, que vai estar ajudando e contribuindo muito com o turismo rural da nossa cidade, e para a nossa cidade vai trazer divisas, com certeza. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em segunda discussão, com a palavra o vereador Arthur Espíndola.
Muito
Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador Januba pelo projeto. É muito importante, inclusive, que exista, e cada apoio que nós pudermos dar aos produtores rurais é sempre o mais bem-vindo possível, né? É uma grande economia da nossa cidade. Parabéns, realmente, vereador. Meu voto será favorável. E eu peço que, além do apoio que já vai ser dado pela prefeitura, o próprio Wilson, boa noite, Wilson, também, uma pessoa que representa muito o Sindicato Rural aqui na nossa cidade, que além do apoio que é necessário aos produtores rurais, eu peço para que se amplie na questão dos orgânicos, né? São produtos muito difíceis de ser cultivados. Indaiatuba é marcante por isso, porque nós temos aqui cultivo de produtos orgânicos dentro do nosso município e que precisa também de um olhar por conta do poder público. Então, é importante que a gente também traga à baila essa discussão para que a gente possa se utilizar de um projeto tão grandioso, uma feira que já acontece, para a gente também ampliar esse apoio para quem produz organicamente no nosso município. Não precisa aqui discorrer dos benefícios disso também. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto continua em segunda discussão. Com a palavra, o doutor Chaparini.
Boa noite a todos. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Agradecer a presença do Tomazetto, né? Antes de tudo, amigo, né? Ferrinho batalhador pelos agricultores aqui da nossa cidade. Parabenizar pelo projeto. Realmente, apesar de Indaiatuba ser uma cidade industrial, nossa cidade ser uma região industrial, nossa região de Campinas, nós temos muitos produtores rurais, né? Não só aqui em Indaiatuba, mas nas cidades vizinhas. E a gente pegando aquele anel viário de Magalhães Teixeira, indo cruzando, o que a gente vê de pequeno produtor rural na beira da estrada. Então, acho que realmente precisam ser valorizados, né, ter a sua feira. Já está na hora da gente ter nosso mercado municipal, para que a gente possa ter esses produtores tendo um espaço fixo e organizado, né. Tem na rodoviária nova, podia fazer um mercado ali, a rodoviária antiga. Tantos espaços nobres na cidade que poderiam ser transformados no mercado municipal, para que a gente possa, além do turismo, ter um espaço permanente para o produtor rural. E fica aqui também a sugestão, né? Não sei se é viável, a gente criar um cinturão verde na cidade, quer dizer, fazer com que a legislação não permita que o zoneamento urbano chegue nessas áreas, para que a gente tenha uma preservação da área rural, para que realmente a gente continue produzindo alimento próximo das nossas casas. Só daqui a pouco tudo vira zona urbana, né? E a indústria vai chegando cada vez mais perto, as casas do produtor rural, e por mais que ele queira continuar produzindo, ele se vê forçado a vender a propriedade, porque fica envolto ali de casas, né? Então fica essa ideia também para o futuro, né? Pedir para o Hélio levar isso para o parlamento, reunião do parlamento, para a gente criar alguns cinturões verdes na região de Campinas, proibindo que essas regiões se transformem, mudem o zoneamento, para zoneamento residencial ou industrial, e que realmente a gente preserve a área rural da nossa região, que é tão necessária cada vez mais, aí, não só para a produção de alimento, mas para a nascente, para a fauna. Isso realmente traz, melhora muito a qualidade de vida da nossa região.
O projeto continua em segunda discussão. Cumprimentar aqui o vereador Januba pelo projeto. Nós temos uma vasta área rural em nossa cidade, com muitos produtores rurais. E essa semana vem de encontro a incentivar esses produtores na promoção de uma semana. Quanto a levar o assunto ao parlamento, nobre vereador, nossa próxima reunião agora é na cidade de Itatiba, e vamos procurar para a reunião do mês de julho levar esse assunto para discussão, até porque nós temos aqui Valinhos, Vinhedo, Louveira não faz parte da região metropolitana, mas a gente sabe que tem uma agricultura muito forte. Nada mais justo que esse assunto seja debatido no parlamento metropolitano. O projeto está em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a segunda secretária.
Projeto de lei número 51/2018, Alexandre Carlos Pérez. Dispõe sobre a identificação dos dispositivos de transportes de cargas nos veículos dos motos entregadores. Esse projeto, primeira votação simples e tem uma emenda.
Põe a emenda na segunda votação. Vota em primeira sem emenda.
Passamos então à discussão do projeto. A emenda, com a palavra o vereador Alexandre Pérez.
Mais uma vez, boa noite a todos. Estou vendo aqui lá no fundo três grandes amigos lá, o Reinaldo, o Paraná e o Rodolfo. Uma boa noite para vocês aí, por estar nos prestigiando. Também o Hugo do Comando Notícias aqui. E o Figueira também, amigo de longa data, né, Figueira? Bom, enfim, esse projeto de lei que está vindo para a primeira votação hoje, em resumo, ele determina o seguinte, que todas as motos que acabam fazendo transporte de mercadorias, elas têm uma identificação. Se não for nela, pode ser também no condutor, através de um colete ou de um uniforme da empresa para a qual ela está prestando esse serviço. A emenda é exatamente isso. Antes não estava prevendo, vamos supor que o motoqueiro ele prestasse serviço de manhã para uma empresa, de tarde para outra e de noite para outra. Ele ia ficar trocando adesivo toda hora? Não, ele pode usar, a emenda é isso. Ele pode usar um colete fornecido pela empresa, que daí, no momento que ele está fazendo aquele serviço para aquela empresa, ele usa aquele colete. Ou, se preferir, um adesivo. Na verdade, isso visa inibir infrações de trânsito. Eu mesmo já tive a minha mulher bater o carro, porque o motoqueiro acabou fechando ela, foi desviar, subiu na guia e estourou os dois pneus. O vereador Januba me contou outro dia que aconteceu isso com a mulher dele também. E daí o motoqueiro vai embora, você não sabe para quem trabalha, você não sabe nada, porque não deu nem tempo de anotar a placa, isso e aquilo. Então, uma identificação nessas motocicletas, eles acabam padronizando uma certa regularidade, né, no trânsito, inibindo a própria infração. Então, a maioria, muitas dessas motocicletas já são identificadas, eu já vi várias identificadas, mas eu entendo que isso deveria ter em todas elas. E isso é bom, inclusive, para o comerciante, porque nada melhor do que alguém, ou uma moto, ou alguém andando com uma identificação para a cidade inteira, fazendo propaganda dele na cidade inteira, né? E também inibe algum problema que possa vir futuro, porque se o comerciante contratou um motoqueiro que a todo momento ele está aprontando, ele já vai ficar sabendo logo de imediato e evita que uma hora ele cometa uma infração grave, um acidente e tudo mais, acaba inibindo isso, porque pega no começo. Então, eu acho que é um projeto de lei, espero que a Câmara aprove e vire uma lei, eu acho que visa realmente regulamentar e inibir infrações de trânsito relacionados à questão dos motoqueiros. Não tô dizendo que os motoqueiros aprontam por aí, não, mas eu estou dizendo que alguns sim. E você identificando, isso inibe. Essa é a ideia do projeto de lei apresentado por mim.
O projeto continua em discussão. O projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis, então os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado em primeira votação. Passa a palavra à segunda secretária.
Projeto de Lei número 126/2018, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a custear seguro de acidentes de trabalho aos servidores municipais e dá outras providências. Primeira votação simples.
Senhor Presidente, eu peço vistas até a próxima sessão.
Pedido.
Vistas.
Pedido do vereador Alexandre, sai em discussão, pedido de vista, está em votação, pedido de vista até a próxima sessão. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, contrários se manifestem. O pedido de vista foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passamos a palavra livre, com a palavra o vereador Arthur Espíndola.
Boa noite a todos novamente. Vou ser bem rápido em minha palavra. Queria aproveitar a presença do Fábio Alexandre aqui, Fábio, transmitir os cumprimentos à Silvia Bolívar, que foi dela que a gente pegou a ideia do soro antiofídico, né? Ela que percebeu e aí a gente indicou iniciou a investigação. Muito obrigado. E dizer a todos que é muito importante pedir a participação das pessoas nos conselhos municipais da cidade. Eu não sei se todos sabem, mas nós temos conselhos de trânsito, nós temos conselhos de turismo, conselho de proteção aos animais, conselho de saúde. E seria muito interessante, muito importante, que as pessoas acompanhassem o que é debatido naquelas reuniões. Ali é onde a sociedade consegue expor aos conselheiros, consegue ouvir o que está sendo feito, o que está sendo dito, o que está sendo falado. E seria muito importante a participação popular nesses conselhos. Portanto, vamos tentar fazer uma divulgação sobre isso, mas seria muito importante que nós todos criássemos a cultura dentro de nós mesmos de, além de fiscalizar pelo Facebook, fiscalizar em loco, fiscalizar o que está sendo feito e debatido, tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra o vereador Alexandre Pérez.
Mais uma vez a gente aqui, utilizando da palavra livre. A palavra livre é uma ferramenta muito importante que a gente tem aqui nas sessões da Câmara. A gente até não vinha utilizando porque poucas pessoas ficam para nos ouvir e é muito complicado a gente acabar falando para quase ninguém, mas não importa, né? Eu já disse numa das palavras livres que se tiver uma pessoa, a gente vai se manifestar para uma pessoa. Mesmo porque isso fica registrado e em qualquer momento a gente pode acabar dizendo que, olha, já me manifestei sobre isso, porque nós estamos dentro da sessão ainda. Quero dizer que a gente vem aqui fazendo um trabalho na oposição muito sério, né? Eu entendo que não é fácil ser minoria, nós somos minoria, mas a gente é minoria, é uma minoria de gigantes, tanto o vereador Arthur, quanto o vereador França e eu. A gente estuda os projetos na hora que a gente vai discutir aqui em plenário, a gente acaba descobrindo algumas incongruências. Vocês viram aí que eu pedi agora vista do último projeto do Executivo, ele não estava bem explicado, ele tinha algumas incongruências e a gente pegou isso. E também quero agradecer o bom senso do líder do governo em aceitar a vista e levar para a discussão, porque eu acho que essa casa de leis, ela tem que, o máximo possível, prezar pela excelência. E eu tenho certeza e tenho muita convicção que nós, da oposição, estamos forçando essa excelência para que as coisas que sejam aprovadas aqui sejam aprovadas para o bem de uma coletividade ou para o bem de um determinado grupo de pessoas. Quero dizer que fazemos uma oposição muito consciente, muito centrada, muito séria e que, às vezes, até não fazemos muito barulho. Mas, mesmo sem fazer muito barulho, a gente já removeu grandes montanhas aqui dentro. Isso eu não tenho dúvida. E isso é o que nos motiva a cada vez mais seguir em frente e a cada vez mais inovar dentro das nossas possibilidades. Então, uma boa noite a todos e agradeço a todos que ficaram até esse último instante aqui nos ouvindo. Uma boa noite.
Agradecer aí a presença de todos, até convidar vereador Alexandre, vereador Arthur, vereador Ricardo, que está aqui presente, participar da nossa próxima reunião do Parlamento Metropolitano, que acontece na sexta agora, na cidade de Itatiba. Teremos uma importante discussão na cidade de Itatiba, estaremos levando a Denise, ela é diretora da Unicamp, vai estar falando sobre a criação das redes temáticas de saúde. principalmente nessa questão no que se refere à oftalmologia. Hoje nós temos, a prefeitura tem um convênio com a Clínica Bem Vista, que presta o serviço de oftalmologia. Mas a ideia seria criar como se fosse um sistema consorciado entre cidades, já que temos muitas cidades circunvizinhas, Ilhéus Falso, Tupéva, Monte Mor, Salto, talvez até Cabreúva, que muitas pessoas vêm para a cidade fazer seus tratamentos, e você tem a questão da universalidade da saúde, você não pode negar. Através das redes temáticas, como acontece lá em São João da Boa Vista, onde várias cidades com aporte da Unicamp realizam suas consultas oftalmológicas, seus tratamentos através desse sistema consorciado. Então vai ser uma importante discussão na cidade de Itatiba. Eu gostaria de fazer um convite especial a vocês que aqui estão para que participem das nossas reuniões do Parlamento. Hoje nós temos uma região com 294 vereadores e poucos vereadores participam dessas reuniões que levam assuntos tão importantes para serem debatidos entre as nossas cidades. Assuntos esses que depois geram projetos, que geram resultados para as cidades que nós vivemos em volta aqui. Então seria importante a participação dos senhores. Eu gostaria de reforçar o convite para que esteja com a gente nessa reunião de Itatiba, que é a nossa 13ª reunião do Parlamento Metropolitano da região de Campinas. E como foi proposto aqui pelo vereador Dr. Chaparini, as pautas são criadas muitas vezes pelos próprios vereadores que nos sugerem e que nos dão as ideias. Eu gostaria de contar com a presença de vossas excelências e os demais vereadores que aqui não estão mais a participar com a gente dessas reuniões, tem sido de suma importância para a nossa região metropolitana de Campinas. Nada mais a tratar, eu dou por encerrada a 15ª sessão ordinária de 4 de junho de 2018. E vou finalizar aqui com a leitura da Bíblia. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Que Deus possa estar com a gente, com todos nós, por onde nós andarmos, nos guiando, nos conduzindo e nos protegendo. Obrigado pela presença de todos, uma ótima semana.